Já cá estamos para mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Boa tarde. Médicos associados a empresas que prestam serviço no Centro Hospitalar do Médio Tejo já não paralisam, aguardam agora visto do Tribunal de Contas. Recolha de resíduos sólidos no Conselho de Tomar pode vir a ser realizada no futuro por empresa exterior ao município. Escola Secundária de Santa Maria do Olival prepara mais uma edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Gulgã. Rui Medinas, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Máximas de 13 graus para a Guarda, 18 para Castelo Branco, 19 para o Porto, Coimbra, Santarém e Lisboa, 20 para Tomar e 21 para Leiria, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Os médicos associados a empresas que prestam serviços no Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiram não cumprir hoje a ameaça de paralisação que estava prevista para a meia-noite desta última quarta-feira por causa de alegados salários em atraso. Tal como é tinha noticiado a administração do Centro Hospitalar, terá instado um processo negocial onde foi garantido a estes profissionais de saúde que ontem, quarta-feira, a situação estaria resolvida. Entretanto, a mesma situação registou novos desenvolvimentos que se prendem com a necessidade de um visto do Tribunal de Contas, o que só deverá acontecer amanhã, sexta-feira, pelo que os profissionais de saúde decidiram, uma vez mais, aguardar, mantendo-se em atividade. Pelo que a ERTS apurou, assim que o visto do Tribunal de Contas for dado, a administração do Centro Hospitalar deverá avançar com o pagamento de 2 meses de salários em atraso. Se, entretanto, isso não se verificar, os médicos poderão mesmo vir a avançar com a paralisação.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O processo de recolha dos resíduos sólidos no Conselho de Tomar, que atualmente é levado a cabo pelos serviços municipalizados de água e saneamento do próprio município, pode estar em vias de acabar. Os custos inerentes ao processo da recolha, em que pesam fortemente a idade das viaturas utilizadas, a par de custos com pessoal também já com uma idade avançada, levará a autarquia a solicitar aos serviços a realização de um estudo que avaliasse a possibilidade da recolha vir a ser efetuada por uma empresa externa ao município. Como referiu a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no decorrer da apresentação, debate e aprovação do Orçamento e Plano para 2016, essa possibilidade pode mesmo vir a verificar-se já no segundo semestre do ano, como prevê o próprio Orçamento.
Em agosto deste ano, por deliberação do Conselho de Administração, foi dada a instrução aos serviços para elaborarem um estudo no sentido da recolha dos resíduos sólidos a poder ser feita por outsourcing. Relembro que Tomar é dos poucos concelhos aqui na zona que tem recolha própria. E, atendendo ao número de viaturas que nós temos, à idade que as mesmas possuem e à idade também dos trabalhadores que prestam serviço nesta área, foi feito um estudo no sentido de se avaliar o impacto de se avançar ou não com o outsourcing. Avançando em outsourcing, que será um concurso público internacional, que tem que estar claramente suportado naquilo que são as verbas, aquilo que são a receita, aquilo que é a receita, e, portanto, este orçamento prevê que possa haver entrada no segundo semestre do ano já da questão do outsourcing para a recolha de resíduos sólidos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Realiza-se no próximo dia 13 de novembro a 12ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano, uma iniciativa da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, agrupamento Nuno de Santa Maria. Este evento começa às 18h30 na Biblioteca Municipal de Tomar, conta com a realização ali de uma palestra que terá, como sempre, a colaboração do professor Dr. Jorge Paiva. A ERTS esteve esta manhã à conversa com Celeste Sousa, a diretora do grupamento, precisamente sobre esta realização que nasceu há 12 anos e que é um caso único no país.
Há 12 anos que trabalhamos nesta aventura da biodiversidade e tem sido uma experiência única. E é única em Tomar, no país e no mundo, porque esta parceria que a Escola Santa Maria de Olival, agora Agrupamento Nuno de Santa Maria, estabelece com o professor Jorge Paiva, e que ele não faz com mais ninguém, dá-nos o privilégio de ter connosco alguém de enorme competência científica que aborda de forma com humor, mas com muito conhecimento, é um excelente comunicador, que descodifica as grandes teorias científicas com uma linguagem muito acessível a todos. E Tomar tem sido um palco privilegiado para esta atividade, aliás o único. Não sei bem se os tomarenses têm tido consciência disso. Alguns sim, e têm aproveitado aquelas palestras que são lições para a vida, em que se aprende com prazer, porque o tempo passa muito rapidamente naquela uma hora, duas de palestra que a pessoa faz no auditório da Biblioteca Municipal, aberta a todas as pessoas. E que já traz a Tomar pessoas de várias regiões do país e até da vizinha Espanha.
Referência também ainda no âmbito desta mesma iniciativa para o facto de Jorge Paiva ser então figura central da mesma. Jorge Paiva, que ainda recentemente foi alvo de uma homenagem em Lisboa, como referia a professora Celeste Sousa.
Ainda em relação ao professor Jorge Paiva, sublinhar, porque ele merece. O professor Jorge Paiva, apesar de aposentado, é um investigador principal do Jardim Botânico, do Departamento do Botânico da Universidade de Coimbra. E mesmo no ano anterior, ele foi homenageado com o Grande Prémio da Ciência Viva do Monte Pio 2014, que premia exatamente a excelência pela promoção da cultura científica e tecnológica. E para nós foi uma grande honra participar nesta homenagem que foi feita em Lisboa. E, portanto, isso significa que, de facto, temos aqui uma grande pessoa, sim, um grande homem e que temos que aproveitar. E, efetivamente, começámos já a organizar esta atividade que vai realizar-se no dia 13 de novembro, a 12ª edição da Biodiversidade, cujo tema é a devastação das florestas e a perda da biodiversidade no planeta Terra, uma ilha do Universo. Estas palestras são da total responsabilidade do professor, vai ter lugar no Auditório da Biblioteca Municipal no próximo dia 13 às 18h30, aberta a todo o público. Eu convido os tomarenses a estarem presentes e depois dir-me-ão se não foi um bom tempo e se valeu a pena.
Para além da palestra pelas 18h30, como ouvimos, na Biblioteca Municipal de Tomar, proferida pelo próprio Jorge Paiva, haverá ainda, depois, pelas 20h, a realização do tradicional jantar lusitano nas instalações da escola. Para além da confecção de alimentos ligados à caça, também ao pouco porco preto e porco bízaro, haverá um conjunto de entradas. Destaque, como sempre, também para a salada, feita à base de plantas colhidas no campo pelo professor Jorge Paiva.
O jantar lusitano aqui na escola, por volta das 20 horas, e também nessa parte o professor acompanha desde o primeiro momento. É uma parceria, ele arranja muitos dos ingredientes, nomeadamente as espécies de plantas que fazem parte da salada, cujo nome é uma homenagem ao professor, é a salada do professor Jorge Paiva. São 12 espécies de plantas nativas de Portugal, que se equilibram muito bem, desde o azedo para o vinagre, ao salgado para o sal, e ele faz questão de participar ativamente na confecção desse jantar, supervisionar e de facto obedece a toda uma lógica. Simultaneamente, e porque somos uma escola e permanentemente as atividades têm o seu aspecto educativo e a envolvência dos alunos, quer na decoração, quer no cartaz. O cartaz foi um cartaz elaborado pelos alunos do secundário, alusivo ao tema, a decoração da própria sala, mas também a animação do jantar envolve alunos e professores e, portanto, considero que é uma atividade muito completa e a não perder.
Quem quiser participar, nomeadamente no jantar, como pode fazer?
Então, em relação ao jantar, é preciso a inscrição, deve telefonar aqui para a escola, o 249-313-595, até amanhã, se possível, o mais tardar segunda-feira, porque também, como compreende, as inscrições são limitadas. Portanto, não temos capacidade para mais que 150 e para dar a qualidade que queremos. E, portanto, para o jantar é necessária a inscrição. Portanto, eu direi, inscreva-se já, para conseguir ainda ter lugar. Para a palestra estão todos convidados. E, de facto, era uma grande alegria para mim que os temerenses, pelo menos à palestra, fossem, e o professor ficaria seguramente sensibilizado e comovido, porque ele merece. E, portanto, a palestra é livre e qualquer pessoa pode participar na Biblioteca Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, vai promover uma sessão em Tomar no próximo dia 19 de novembro, no âmbito de um conjunto de sessões de participação pública, precisamente sobre o plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Oeste. Nesta iniciativa será discutido em concreto o programa de medidas. Uma iniciativa que vai decorrer no Moinho da Ordem, no Complexo de Levada, a partir das 14h30, e que terá uma apresentação da proposta do plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Ribeira do Oeste, seguida de um conjunto de debates temáticos e também das conclusões. Os planos de gestão da região hidrográfica assumem-se como instrumentos de grande importância, nomeadamente no planeamento das águas. Estes planos visam a gestão, a proteção e valorização ambiental, social e económica das águas ao nível das respectivas bacias hidrográficas. São elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de 6 em 6 anos, de acordo com a Diretiva Quadro da Água.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar está a assinalar, como temos vindo a referir, desde o início do mês de novembro, com um extenso programa de atividades, o 18º aniversário da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. A iniciativa conta, entre outros objetivos, com o facto de dar a conhecer um espaço que, ao longo de quase 2 décadas, tem, em larga medida, apoiado o saber e também a cultura em Tomar. Para este facto, muito contribuiu o acervo doado por António Cartacho da Fonseca à biblioteca e que constitui, até ao momento, o seu principal fundo bibliográfico. A ERTE esteve à conversa, entretanto, com o vereador responsável pela biblioteca, o vereador Hugo Cristóvão, onde este abordou também a questão dos fundos bibliográficos, não só os livros, mas também os CDs e DVDs da Biblioteca Municipal de Tomar, que, como referiu, necessitam de uma atualização urgente.
Há, de facto, uma necessidade de ir renovando. Nós já adquirimos alguma coisa, mas, de facto, muito incipiente ainda, há alguns meses atrás. Queremos tentar ainda adquirir algumas, se os fundos orçamentais assim o permitirem. Pelo menos tínhamos agendado isso para fazer novas aquisições agora, ainda antes do final do ano. Se não for antes do final do ano, em princípio será no início. E essa é uma preocupação que temos que ter, porque realmente durante há algum tempo também isso não foi feito. Portanto, não houve, digamos, o cuidado com o renovar do acervo. E lá está, seja no formato livro, seja noutros formatos. CDs, DVDs, que, enfim, os formatos que hoje, naturalmente, as pessoas utilizam também. E, portanto, essa é uma preocupação que também temos e que queremos continuar a fazer. Sendo certo, não quero deixar de sublinhar que a biblioteca também recebe muito doações de particulares, de pessoas que doam os seus livros e outros suportes, ou porque deixam de ter espaço lá em casa, ou porque de facto já não têm interesse para si e querem de facto partilhar com outros, e portanto também não queria deixar de sublinhar isso, essa importância da, digamos, da comunidade ao doar à biblioteca e ao fazer da biblioteca também algo partilhado a este nível é muito importante e é sempre bem-vindo. Todas as semanas chegam novos livros à biblioteca, umas vezes menos, outras vezes mais, mas essa dádiva é também muito importante e deve ser sempre sublinhada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar procedeu esta manhã ao abate de duas árvores situadas na zona do mercado, numa nota de imprensa, entretanto enviada para a Hertz Autarquia, justificou a intervenção com a necessidade de garantir a segurança no local. Uma das árvores era um eucalipto situado na margem do rio e cuja inclinação era já bem visível ao olho nu. Do outro lado da avenida, à entrada da Ponte Nova, encontrava-se outra árvore, um chopo, neste caso, que apresentava sinais nítidos de podridão, bem como queda frequente de ramagem. Neste caso, as raízes estavam também a provocar problemas no pavimento, tornando-o inseguro numa zona muito utilizada por pessoas a pé. A intervenção dos serviços do município implicou condicionamentos de trânsito na Ponte Nova, sentido descendente, durante toda esta manhã de quinta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As questões de circulação viária marcaram também a conversa, a propósito do Conselho de Constância, em particular a ligação Constância à Praia do Ribatejo, e que envolve um investimento de 5 milhões de euros na ponta ali existente sobre o Tejo. Dizíamos nós, marcaram a entrevista recentemente dada aqui na Hertz por Júlia Amorim, autarca de Constância. Como referiu o Presidente da Autarquia, o objetivo é conseguir a passagem de pesados naquela ponte, num processo que não tem andado com a celeridade pretendida.
Eu não sou inconsciente a pontos de reivindicar coisas que para amanhã ou para depois que sei que não são execuíveis, não é? Porque nós sabemos que há um historial e que nesse historial recente está previsto um investimento na Ponte de Constância no valor de 5 milhões de euros, cujo objetivo é a passagem de trânsito pesado, porque, como sabem, a ponte de Constância Praia do Ribatejo é uma ponte condicionada a veículos com 3 toneladas e meia e 2 metros e 10 de altura, e portanto o facto de haver um investimento que possa reforçar a estrutura da ponte e que permita a passagem de pesados é algo que está prometido e está assumido. Para quando? É neste quadro comunitário, porque foi dentro desse âmbito que houve esse comprometimento. E, portanto, dizer que para quando uma ponte, quer dizer, se fosse por necessidade, era para amanhã ou já tinha sido feita, não é? Portanto, não depende de nós essa concretização. De todo modo, esta questão da ponte, de uma ponte que faça uma ligação, uma ponte entre a A23 e a Estrada Nacional 118, portanto, é algo que é uma necessidade premente. E, portanto, não sei se vale a pena estar aqui a dizer porquê, porque é subejamente conhecido, mas o certo é que resulta de uma necessidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Amanhã, dia 6 de novembro, faz-se memória no calendário católico de São Nuno de Santa Maria, ou seja, de Nuno Alves Pereira, cuja pessoa e ação são bem conhecidas do povo português. Trata-se de uma figura incontornável da nossa história, que também em Tomar é referenciado, dando nome a uma das principais avenidas da cidade, também a uma escola e um agrupamento escolar. Este homem, como sabemos, foi condestável do Reino de Portugal, foi um militar invencível, estratega de importantes batalhas no final do século XIV, nomeadamente da Batalha de Aljubarrota, todas elas vencidas mais por mérito das suas virtudes pessoais e da sua tática militar do que pelo poder bélico de que se dispunha. Também é sabido que no final da sua vida, no Novas Pereiras, se desprendeu de todos os bens e regalias que possuía, dedicando-se a servir os mais pobres e necessitados. Parece-nos que o testemunho de vida deste homem é de referenciar, entre outros aspectos, pelo seu sentido de missão, pela sua cidadania, pelo seu desprendimento. Foi alguém que teve poder, que teve sucesso na vida e que tal soube administrar. Foi alguém que, como se costuma dizer, o poder não lhe subiu à cabeça, em que com desprendimento serviu em missões grandes, que soube sair e servir em missões simples. No Novas Pereira pode servir-nos de exemplo quando temos algum cargo, algum poder, algum sucesso. Se somos o delegado de turma, o patrão, o chefe de serviços, o presidente da associação, etc. Se tivermos êxito no estudo, no desporto, etc. Ele pode ser para nós referência, no antes, no durante e no depois. Antes, não sendo gananciosos pelo cargo ou desmesuradamente pelo êxito. Durante, exercendo o cargo com lisura, com sentido de missão, com desportivismo, sabendo perder e ganhar. Depois, sem apegos ao passado, sem complicar a vida a quem se segue, colocando-se ao dispor, ao serviço de todos, eventuais ganhos lícitos, sejam materiais, financeiros ou imateriais, como a experiência, tudo com desprendimento e desportivismo. Pois, no fim desta vida, o que fica ou o que levamos é o bem e o mal que fizemos.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena de Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.